Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Letra ouvida. Capítulo 3. Distinção entre o mapa do tesouro e o próprio tesouro. Entre as histórias ou contos que atraem a atenção de muitas pessoas, há aqueles que estão relacionados com a procura de tesouros escondidos e que dependem dos denominados mapas destes tesouros para serem localizados. Ainda em relação a esses relatos, o que ocorre com frequência, é que os próprios mapas de tesouros passam a ter valor em si mesmo, assim como também a posse dos mapas passa a ser alvo de grande disputa. Os referidos tipos de mapas, contudo, costumam manter o seu alto valor somente enquanto os respectivos tesouros ainda estão sendo procurados, pois uma vez que o tesouro é localizado, o mapa perde a sua finalidade. O mapa é uma ferramenta para auxiliar na localização do tesouro por ele indicado, e como tal ele também é valioso, todavia, somente enquanto ainda é útil. E embora não se possa aplicar todo o exemplo descrito nos parágrafos acima em relação a todos os conteúdos da Bíblia, entendemos, porém, ser relevante traçar algumas comparações dele com as Escrituras. Olhando primeiramente para os aspectos em que as Escrituras são distintas dos mapas de tesouros do mundo, pode ser observado que os textos bíblicos apontam para tesouros muito superiores a qualquer tesouro que possa existir na Terra, sendo que um dos principais tesouros para o qual as Escrituras apontam é a vida eterna junto a Deus. A vida eterna, diferentemente de tesouros terrenos, é um recurso que não se esgota e, portanto, o mesmo tesouro é passível de ser encontrado múltiplas vezes e pelas pessoas mais distintas. Desta forma, os mapas dos tesouros das Escrituras permanecem com alto valor mesmo depois que uma pessoa encontrou o tesouro desejado. Eles continuam servindo de apoio para que novas pessoas encontrem as preciosidades destes mesmos tesouros também para elas, assim como para que as pessoas possam aprofundar-se em novos tesouros dentro do tesouro principal. Por outro lado, comparando as finalidades dos mapas de tesouros com algumas finalidades das Escrituras, podem ser observadas similaridades entre elas e que nos mostram que apesar da relevância e preciosidade incalculáveis das Escrituras, estas não são de fato o próprio tesouro para o qual os textos da Bíblia apontam. As Escrituras foram concedidas à humanidade para um propósito maior do que elas mesmas. As Escrituras foram concedidas para sinalizarem para o tesouro maior que todo ser humano deveria almejar. Portanto, para que as Escrituras sejam vistas de uma maneira apropriada por uma pessoa, é necessário também que esta almeje usá-las para ir em direção ao grande tesouro sobre o qual os conteúdos bíblicos descrevem tantos aspectos e virtudes. Se uma pessoa somente valoriza as Escrituras pelas Escrituras em si, ela não está atribuindo valor ao propósito pelo qual as Escrituras foram concedidas pelo Senhor. Assim como uma pessoa que possui um mapa do tesouro pode começar a dar mais valor ao mapa em si do que ao próprio tesouro, e pode, inclusive, tentar explorar a posse do mapa comercialmente, assim também é possível que as pessoas comecem a se satisfazer mais com as próprias Escrituras do que com os propósitos para os quais elas apontam. Os comerciantes dos mapas de tesouros podem, inclusive, chegar ao ponto de não quererem mais que as pessoas cheguem de fato ao tesouro apontado pelo mapa, pois isto extinguiria a própria atividade em torno do mapa a qual passaram a dedicar suas vidas a fim de obterem dela os seus lucros almejados. Milhares e milhões de comentários escritos, falados, cantados, expostos em filmes e pintados já foram produzidos e continuam sendo produzidos em relação às Escrituras bíblicas. Contudo, cabe aqui uma pergunta: quantos destes comentários são de fato fiéis aos propósitos das Escrituras e que apontam para os tesouros verdadeiros para os quais as Escrituras foram dadas? Nos dias atuais, por exemplo, há Bíblias sendo editadas e comercializadas com a associação de uma grande diversidade de considerações e pontos de vistas, sendo criadas, inclusive, com títulos e adendos diferenciados conforme o público-alvo do comércio do mapa do tesouro. Há Bíblias denominadas como da criança, do adolescente, do homem, da mulher, do pai, da mãe, do empresário, do obreiro, do guerreiro e com muitas outras variações que são despejadas diariamente pelo mundo afora. Neste ponto, entendemos que ainda mais algumas outras perguntas talvez devessem ser formuladas, conforme segue. 1. Poderia a Bíblia de cada um desses grupos específicos ser diferente daquelas direcionadas aos outros grupos? 2. Poderia haver diferentes Bíblias que apontam para tesouros distintos conforme os diferentes grupos de pessoas? 3. Poderia a Bíblia que o pai lê ser diferente da Bíblia que a mãe lê? E a criança deveria aprender sobre a Bíblia de quem, do pai ou da mãe? Ou ainda, as crianças deveriam aprender somente das Bíblias infantis e nunca das Bíblias dos pais? E quando elas forem crescendo, elas teriam que ir trocando a sua Bíblia para cada fase da vida. O que dirá, então, a Bíblia do idoso? Algo diferente das demais para os tempos finais de vida de um indivíduo na Terra, como se este tema só devesse ser abordado nesta época. 4. Não seria essa vasta variedade de ênfases atribuídas à mesma Bíblia, uma demonstração ou evidência de que há no mundo um grande desconhecimento dos reais propósitos e tesouros para os quais as Escrituras de fato apontam? 5. Com todas estas variações de apresentações das Escrituras, as pessoas não correm o risco de serem induzidas a desaprender a ler e estudar uma simples Bíblia com seus textos básicos repassados de geração em geração por milhares de anos. Ressaltamos aqui, portanto, que também a criação de múltiplas versões do mapa do tesouro ainda não é chegar ao tesouro em si, relembrando mais uma vez que o comércio desenfreado do mapa do tesouro tende a ter mais vigor somente enquanto o tesouro em questão não é encontrado. O propósito maior das Escrituras não varia por grupo de pessoas, nem por gênero, raça, idade, atuação profissional ou pelo local em que uma pessoa nasceu. O tesouro para o qual as Escrituras sinalizam é sempre o mesmo e é para todas as pessoas em todas as épocas e em todos os tempos, conforme exemplificado a seguir. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Há um só caminho apropriado apresentado por Deus para todas as pessoas andarem desde a sua infância até a sua velhice, o único caminho que leva ao propósito celestial supremo ou ao verdadeiro tesouro de vida. O verdadeiro tesouro de vida assinalado nas Escrituras é o próprio Deus que inspirou as Escrituras e que é o sustentador de todos os propósitos nelas descritos. E o efetivo viver e andar na comunhão com o tesouro sinalizado pelas Escrituras é a maneira apontada por Deus para viver e andar em conformidade com a sua vontade e para desfrutar deste tesouro. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? Assim, em relação às Escrituras em si, também é necessário saber que elas, apesar do seu imensurável valor, não podem substituir o tesouro para o qual apontam e pelo qual foram tão cuidadosamente concedidas à humanidade. O mapa singular que aponta para o tesouro da vida eterna provinda do reino celestial, e que foi sendo descrito para a humanidade ao longo de muitos séculos por meio de palavras reunidas sob o termo de escrituras, não foi dado para receber o lugar de primazia na vida de uma pessoa. Este lugar único ou maior pertence e sempre pertencerá exclusivamente ao tesouro maior que as próprias escrituras descrevem com tanta preciosidade.